convidado.
Estamos aqui na sede da União Africana com o presidente do Comitê da União Africana para os Direitos e Bem-Estar das Crianças, Wilson Almeida Adão. Desde já, muito obrigada por conversar connosco.
Muito obrigado pelo convite que foi feito, que é uma forma de divulgar o trabalho que estamos a fazer em prol das crianças africanas.
Tive a oportunidade então de falar sobre, já esta semana, sobre a situação no Sudão. Sabemos que há mais de 12 milhões de deslocados no país e que muitos desses deslocados, algumas pessoas dizem que mais da maioria desses deslocados, são crianças. Estamos a falar então realmente da maior crise humanitária do mundo neste momento?
Sim, a situação do Sudão é a maior crise humanitária de direitos humanos atualmente no mundo, e que tem preocupado gravemente a União Africana, do qual existem muitas iniciativas a nível regional e a nível global. Todavia, nós verificamos no âmbito da reunião da arquitetura de governação africana, que também presidimos, que há necessidade de melhor coordenar essas iniciativas para alcançar os objetivos que se pretende, que primeiro é parar com o conflito e, posteriormente, encontrar uma solução pacífica entre as partes em litígio. O que nós observamos é que, infelizmente, este é também o conflito esquecido, um dos conflitos esquecidos pela mídia internacional, mas que é aquele que hoje tem maior impacto a nível global e afeta, sobretudo, as crianças, que acabam por ser as vítimas de um conflito que elas não escolheram.
Espero que daqui desta Cimeira da União Africana saiam então decisões importantes para o futuro deste conflito, nomeadamente tentar, mais uma vez, eu sei, mas tentar um verdadeiro cessar-fogo entre as duas partes, entre o exército e entre as milícias.
Existe um grande engajamento de todos os órgãos da União Africana, desde a Cimeira de Chefe de Estado de Governo, o Conselho Executivo e os órgãos executivos da União Africana, no sentido de aproximar as partes com o propósito de primeiro parar o conflito e posteriormente encontrar uma solução pacífica. Teremos, a partir de sábado, a Cimeira de Chefes de Estado, e um dos pontos da agenda será a discussão das questões de paz e segurança, no qual o conflito do Sudão ganhará especial destaque, tal como também o conflito que hoje temos na RDC e outras partes do nosso continente.
Nós sabemos que as crianças são claramente as maiores vítimas, não só de conflitos, mas também, por exemplo, surtos de doenças e também de catástrofes naturais, que infelizmente acontecem cada vez mais no continente africano. Ficou chocada ao saber que, por exemplo, os Estados Unidos, que são um dos maiores doadores mundiais, vão parar de dar ajuda a muitos destes programas que ajudam as crianças no terreno, a USAID?
É uma notícia muito triste que recebemos a nível da União Africana, porque a USAID trabalha com a África e com a União Africana há mais de 40 anos, tem um grande impacto a nível das comunidades e desempenha um papel fundamental no apoio na educação, no apoio nutricional. O que nós fazemos é um apelo para reconsideração, tendo em conta que o próprio secretário de Estado americano, Marco Rubio, mencionou que no decreto de suspensão não inclui questões fulcrais como a ajuda humanitária, a alimentação, mas muitas das vezes a operacionalização desta decisão leva com que haja divergências de interpretação, e é o que ocorre neste momento. A nossa informação é que uma parte significativa das operações da USAID em África neste momento estão suspensas por uma falta de clarificação on field sobre o que é que eles verdadeiramente podem fazer.
Para os nossos ouvintes, que não são especialistas na ajuda humanitária, consegue explicar, basicamente, de uma forma prática, no terreno, o que é que significa cortar estes fundos? É, por exemplo, não ter caminhões para levar comida a certas zonas mais remotas, por exemplo?
Sim, geralmente a ajuda humanitária trabalha em campos de acolhimento, campos de refugiados, em programas nutricionais, um pouco em algumas partes do nosso continente. Isso significa que sem esta ajuda haverá grande dificuldade de assegurar o direito à alimentação para milhares, milhões de cidadãos africanos, bem como também outros programas associados, como o direito à educação, os cuidados médicos. Ou seja, essa suspensão criou grandes dificuldades aqui em África, mas também é um alerta sobre a necessidade dos Estados africanos trabalharem profundamente para criarem autonomias locais, autonomias regionais, autonomias continentais, considerando que os problemas africanos devem ser resolvidos pelos africanos e dentro de uma perspectiva africana.
Wilson trabalha também como rapporteur para todos os países lusófonos. Tem havido alguns problemas... um claro conflito de interesses, mas tem havido vários problemas a nível da educação em vários países lusófonos, nomeadamente greves de professores, professores a dizer que são mal pagos, crianças que finalmente acabam por ter, se calhar, num ano escolar, 2 meses de aulas. Isso é algo muito grave quando vemos que uma das maiores evoluções dos últimos 50 anos, quando muitos destes países se tornaram independentes, é realmente que as crianças são mais alfabetizadas, por isso conseguem ter uma melhor educação. Não tendo esta possibilidade de estudar devido a problemas, muitas vezes ligados a orçamentos, torna-se difícil.
O ano de 2024 foi dedicado pela União Africana como ano da educação e trabalhamos bastante no sentido de engajar os Estados de aumentar o orçamento da educação. Existe um compromisso por parte dos Estados africanos no sentido de alocarem até 20% dos seus orçamentos para educação e saúde. Todavia, nós verificamos na prática que em muitos Estados isso não acontece. O que nós apelamos sempre aos Estados africanos é o alerta de que, se nós queremos conhecer a África do futuro, temos que ver como é que nós tratamos as crianças hoje. E se as crianças tiverem falta de educação, significa que teremos uma África condenada ao subdesenvolvimento. Por outro lado, também nós alertamos sobre a necessidade de não só garantir a educação, mas também uma educação de qualidade, uma educação em que construa verdadeiras competências para os jovens e crianças africanas para responder aos desafios do século XXI e do qual temos 3 principais, que é o uso da inteligência artificial, que tem tendência de acabar com uma parte dos trabalhos, a robotização. Mais 1 ano, 2 anos, teremos robôs a fazerem o trabalho humano e com uma grande tecnologia associada ao próprio uso de tecnologias, como, por exemplo, a computação quântica. Então, são estes desafios que todo mundo enfrenta, e em particular a educação em África, que os Estados devem perceber que é uma questão crítica apostarem fortemente na educação, sob pena de nós continuarmos a condenar uma parte do nosso continente a viver no subdesenvolvimento.
Há vários surtos de cólera em vários países africanos, mas especialmente em países lusófonos, Moçambique e Angola, e temos notícia de pais que não deixam as crianças vacinarem-se. Claro que os pais são essenciais para levarem as crianças às vacinas. O que é que têm a dizer estes pais que não estão a deixar as crianças vacinarem-se?
Isto começa-se com aquilo que nós já dissemos anteriormente, que é a educação. Nós temos crenças tradicionais, crenças culturais que acreditam que este tipo de cuidado prioritário de saúde não é aplicável e que, consequentemente, as soluções locais melhor salvaguardam aquilo que é o interesse da comunidade e das crianças. Todavia, nós sabemos que a vacinação é um elemento muito fundamental para a salvaguarda, primeiro, do direito à vida das pessoas que são afetadas pela cólera e outras pandemias, associado também a um direito da educação e de saúde, porque se uma criança padece de doença, esta doença pode afetar o seu desenvolvimento integral durante toda a sua vida. E já vimos, esse é o exemplo da vacinação da poliomielite, que se uma criança não apanha, pode ter dificuldades de locomoção durante o resto toda a vida. O que nós fazemos é o apelo, é que os Estados continuem a educar as comunidades. Nós temos trabalhado muito fortemente com as organizações da sociedade civil por toda a África, no sentido de assegurar uma educação de qualidade nas comunidades daquilo que são os objetivos essenciais de proteção dos direitos da criança. Mas, como nós identificamos, tudo começa na educação.
Angola vai então se tomar a presidência da União Africana. Qual é que é o seu desejo para este mandato de Angola? Um desejo global e um desejo especial também para o que se passa em relação às crianças no continente africano.
Desejamos que a Angola fortaleça um compromisso que já existe, que é trabalhar para a paz e segurança do nosso continente, tendo em atenção que só existe paz e segurança no continente se forem respeitados os estándares da boa governação, da democracia inclusiva e da participação dos cidadãos. Angola, creio que tem uma grande experiência a transmitir para os países africanos, porque saiu de um processo de guerra, houve uma transição política onde criou-se um governo de unidade nacional e posteriormente houve eleições. No mesmo sentido, tem existido um grande trabalho de mediação de Angola de alguns conflitos no nosso continente, em particular destaque da República Democrática do Congo, cujo presidente de Angola é o mediador indicado e também é o campeão da paz da União Africana, a que se associa também a um trabalho que foi feito em relação à República Centro-Africana. Então, é nosso desejo que a presidência de Angola mantenha esse espírito de promover a paz, a segurança e o desenvolvimento do nosso continente, mas com particular foco na promoção da boa governação, do respeito pelos direitos humanos, da democracia participativa e, com particular destaque, pela proteção dos mais vulneráveis, em concreto as crianças. Temos de dar nota que a África, até 2040, 2045, terá 1 bilhão de crianças no nosso continente. E há necessidade de se criar políticas concretas, começando com aquilo que nós defendemos a nível do Comitê dos Direitos da Criança, que é o aumento da chamada orçamentação. Nós, esse ano, o tema dos direitos da criança está ligado a Child Friendly Budget, ou seja, um orçamento amigo das crianças, onde nós vamos apelar aos Estados para aumentarem os seus orçamentos para a proteção das crianças, porque é o melhor investimento que se faz no nosso continente.
Muito obrigada.
Muito obrigado.